11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
Hoje é uma segunda-feira com cara de quinta. Afinal, tem um feriado na quarta para animar a semana. Verdade, Isaura. Não importa se a segunda tem cara de outro dia. Segunda é dia de 11 minutos. E já convocamos aqui o Pedro Pincer. Pedro Pincer, bom dia para você.
Bom dia, Adriana. Bom dia, Raquel. Bom dia a quem nos acompanha. Tudo bem? Como vocês estão? Muito calor?
Muito calor.
Bom dia, Pedro.
Eu estive em Goiânia no final de semana agora. Olha, se aqui em Brasília está quente, Goiânia... não dá nem para descrever o que aconteceu em Goiânia em relação ao calor. Agora, o que está quente mesmo, hein, Pedro Pincer, é a briga pela liderança do Campeonato Brasileiro. Pela primeira vez de muito tempo, você participa do 11 sem ser líder do Brasileirão.
Teve um time aí que fez questão de esquentar o campeonato, né, Adriano? Fazendo um segundo turno digno de pena, praticamente, porque o Botafogo conseguiu abrir o campeonato. E agora, possivelmente, o Palmeiras ou o Flamengo ou alguma outra equipe vai conseguir o êxito no final da competição. Uma pena, mas o Botafogo fez por onde, né? Então, vamos ver o que acontece.
Agora, Raquel, eu estava pensando aqui antes do 11 minutos, o que a gente pode falar aqui para dar uma animada no Pedro Pincer, né? Porque realmente, ultimamente, por conta do, como ele falou, culpa do Botafogo, né? A coisa desandou. Mas o Botafogo, Pedro Pincer, ainda é líder do Campeonato Brasileiro por pontos perdidos,
sim,
sabia?
Sim, é o que eu ia dizer. Você quer me animar?
É para animar mesmo.
Mas não foi uma... Não foi legal essa? Não, foi.
Eu tento me animar. Assim, o que acontece? O único time que depende dele para ser campeão é o Botafogo.
Verdade.
Entendeu? Mas qual é a perspectiva que se tem de ganhar partidas em profusão depois do que aconteceu contra Palmeiras, contra Grêmio e até ontem, que um time mais cascudo e mais confiável emocionalmente teria segurado o resultado e não conseguiu. Mas olhando para o copo cheio, como eu sempre falo, voltamos a pontuar depois de 4 partidas.
Verdade. Né? Tá tranquilo, agora é só ganhar os 5 jogos que faltam e aí o Botafogo é campeão.
Aí garante.
Isso, exatamente. Né? E o Bragantino também tem um jogo a menos, né? Então vamos ver o que acontece, Adriano. Agora tá aberto. Né? O campeonato começou de novo, faltando 5 partidas para todo mundo, ou 4, né? Porque o Botafogo tem um jogo a menos e o Bragantino e o Flamengo também. Né? Vamos ver o que acontece. Mas é assim, o que eu falo sempre, a questão anímica. Pode complicar, apesar desse fato novo que deve ser a chegada do Thiago Nunes no comando técnico do Botafogo.
Isso que eu ia falar.
Pedro, te anima? Não me saltam os olhos, não. Mas dentro da pessoa que estava lá, que já tem um histórico de insucessos, para não dizer uma palavra mais forte, que era o Lúcio Flávio, de repente pode ser uma injeção de ânimo. Vamos ver o que acontece.
Ou seja, o Thiago Nunes vai ter aí, por conta da paralisação do campeonato, né, por conta das eliminatórias da Copa, uns 10 dias aí para treinar o Botafogo, mais ou menos. Isso. É uma parada que dá para ajeitar ali as melancias no caminhão, Pedro Pincer?
O jogo contra o Fortaleza é dia 23 no Castelão. Né? Só que o Fortaleza ainda joga antes mais uma partida que ele deve, que é contra o Cruzeiro, que é uma partida muito importante para o Cruzeiro também, né, por conta da questão do rebaixamento.
Exato, então vamos aí. Aguarda. Bom, tô vendo aí que você tá. Quer dizer que pode vir qualquer time, até o Guardiola, se fosse treinar o Botafogo agora, não daria certo, não?
Nesse momento, não sei. Pode dar certo, Adriano. O campeonato tá aberto. Eu só não acredito que vai ter êxito. Mas que pode acontecer, pode. Eu espero no final do campeonato estar comemorando aqui com você. Mas
né?
Nesse momento, nada me leva a crer que isso vai acontecer.
Tudo pode acontecer, inclusive nada.
Exatamente.
Raquel, estou pensando aqui no Pinduca, que também aqui trabalha na Rádio Senado, né? O Carlos Frederico. Sim. Pinduca, da programação musical. Quando o Botafogo estava com uma vantagem de 13 pontos, o Pinduca já estava desanimado?
Já estava preparado para sofrer, imagina agora.
Como é que deve estar o Pinduca? Depois vou perguntar para o Pinduca.
E eu nunca carimbei o título aqui também, não.
Claro, né? Eu sei, isso é verdade, isso é verdade. Então... É verdade, é isso aí, a gente pode atestar aqui. Daqui a pouquinho a gente fala mais de Campeonato Brasileiro, que eu quero ouvir depois a Raquel Teixeira sobre o Vasco.
Tá
o Vasco.
Bem. Faz questão.
O Vasco deu um passo gigantesco, né, para sair do sufoco aí e continuar na Série A. Mas daqui a pouquinho a gente fala disso, porque, Raquel, a gente tem aí um debate que está rolando na Comissão de Esporte do Senado. Conta aí pra gente.
É, Adriano, a Comissão de Esporte aprovou um projeto que permite o abatimento direto na declaração de imposto de renda de doações para projetos desportivos e paradesportivos. Quem traz os detalhes é o repórter Floriano Filho.
A Comissão de Esporte do Senado aprovou um projeto de lei do senador Ciro Nogueira, do PP do Piauí, permitindo às pessoas físicas deduzirem no imposto de renda as doações para projetos desportivos e paradesportivos diretamente na declaração de ajuste anual. O relator do projeto, senador Romário, do PL do Rio de Janeiro, afirmou que o incentivo à prática desportiva previne ou ajuda a controlar doenças crônicas, tais como diabetes e alguns tipos de câncer. E além de auxiliar na saúde mental e emocional, reduzindo o estresse, a ansiedade e sintomas de depressão, tem benefícios econômicos. Romário explicou que, sendo aprovada definitivamente, a nova dedução vai funcionar de maneira semelhante ao que já acontece nos casos do Fundo do Idoso e do Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA.
A prática regular de exercício físico traz uma série de benefícios para o corpo e a mente. Ao incentivar fiscalmente a prática esportiva, são criadas oportunidades de emprego em diversos setores, como construção civil, comércio de artigos, esportivo, turismo e serviços relacionados.
O projeto agora será discutido e votado pela Comissão de Assuntos Econômicos em caráter terminativo.
Tá aí, muito obrigado aí ao Floriano Filho, né, pelas informações. Pedro Pince, o que você acha aí dessa proposta para permitir deduções do imposto de renda para apoio a projetos desportivos e paradesportivos?
Eu acho o seguinte, a gente já, não é a primeira vez que a gente fala sobre esses assuntos aqui, né, sobre incentivos fiscais para incentivo ao esporte. A gente já falou para esporte para adolescentes, para esporte amador. E vai na mesma linha. Eu acho que, especialmente para paradesporto, se você consegue botar para frente uma iniciativa que vá estimular que alguém tenha a disposição, a ideia de investir tendo um benefício na frente, eu acho excelente, Adriano. Fica bom para todo mundo. É o tal do projeto ganha-ganha. Entendeu? Então eu não vi. É o que eu sempre digo aqui, tomara que ande rápido, que passou pela Comissão de Esporte e a tramitação acelere e que isso aconteça na prática o quanto antes.
É, o que eu acho legal também, Pedro, é que muita gente deve ter realmente ideias, né, para incentivar e tudo, mas esse incentivo fiscal é que é aquele empurrão final para a pessoa poder realmente colocar em prática ideias que vão beneficiar muita gente.
Isso aí. Tomara que ande rápido. O paradesporto do Brasil e o esporte precisa de cada vez mais incentivo. E eu acho que é papel do Senado, do Legislativo como um todo, criar iniciativas para que isso seja fomentado, né? É isso.
Aí, então, vamos aí continuar acompanhando, né, a tramitação desse projeto aqui no Senado Federal. Agora vamos falar, gente, de Série B do Campeonato Brasileiro, porque teve rodada no final de semana da Série B e já tem time matematicamente garantido na Série A em 2024. E esse time é o Sport Clube Vitória. Isaura, palmas aqui pro Vitória. Bem. Vitória ganhou de virada do Novo Horizontino, né, no final de semana, e só depende agora de um resultado assim, um resultado para ser campeão da Série B. Por exemplo, se o Criciúma não ganhar o jogo que ele tem contra o Guarani, o Vitória já comemora o título, não é isso, Pedro Pince?
Exatamente, a gente falava aqui, né, que o Vitória era o único que a gente podia ter certeza que carimbaria já o acesso, né? Porque o resto ainda está essa briga aí, né? O Guarani, por exemplo, você olha, ele está em nono lugar com 56. Mas ele ainda vai jogar contra o Criciúma, nesse jogo que você está falando aí, e ainda enfrenta o Atlético Goianiense, né? Faltam três jogos para o Guarani. Ele aí, você vê, ele está em nono, mas ele ainda tem aspirações. Isso só mostra que a briga realmente está muito... muito renhida mesmo, né? Tá muito assim, não dá para cravar nada por enquanto ainda. Embora a gente acredite que o Atlético Goianiense também vá, com Jair Ventura no comando, vá conseguir o seu acesso, a terceira e a quarta vagas vão, para desespero de Gisiel Carvalho, e vão ficar aí muito, muito, não dá para falar nada ainda por enquanto, só quando acabar o campeonato mesmo.
Eu ia falar para você, o Vitória está quase garantido e o Sport do Gisiel está o quê? Quase não, desesperado?
Não. É, desesperado, mas está com chance, está em quinto lugar.
É verdade.
Né? Então está com 36 jogos e faltam duas partidas. Então a chance ainda tem.
É verdade. Vamos ver o que, né? E a rodada do final de semana foi muito interessante para o Vila Nova de Goiás, sim, porque com os resultados o Vila ressuscitou aí na luta para ganhar uma vaga, beliscar uma vaga para a Série A. Porque o Vila Nova tem dois jogos, mas são dois jogos assim, não tem nenhum jogo contra um adversário direto pela vaga na Série A, joga contra o Ceará em casa, o Ceará está ali no meio da tabela, ou seja, dá para ganhar em casa, e na última rodada joga contra o ABC, que é o pior time do campeonato. Então...
Exatamente, o Vila Nova goleou Londrina 4-1, inclusive acho que você foi para Goiânia para ver esse jogo. Né?
Pois é, mas eu torço pro Vila mesmo lá em Goiás, eu torço.
E aí o Londrina acabou também confirmando o seu descenso, né?
É verdade.
É mais um time rebaixado para a Série C do ano que vem. O Londrina vai jogar a terceira divisão e foi goleado pelo Vila Nova essa semana 4-1.
É verdade. Chapecoense e Sampaio Corrêa também estão ali na zona da degola.
Tombense, Ponte Preta ali que talvez já tenha escapado um pouco.
Exato.
Né? É isso.
Tem uma galera aí ainda que está fazendo conta para escapar da Série C em 2024. Então, essa é a Série B. Agora vamos falar da Série A. Aqui voltar a falar da Série A e falar do Vasco, viu, Raquel?
Vamos, vamos.
Porque
falar
o Vasco, jogando ontem contra o Lanterna do campeonato, né? Tudo se esperava assim, o Vasco vai nadar de braçada em São Januário. Só que não. Jogo dificílimo, decidido praticamente na última bola, Raquel. Fala
exatamente
aí pra gente.
Exatamente na última bola, uma falta ali bem no finalzinho do jogo, mas foi apertado desde o início, assim, joguinho difícil. Foi um jogo bem difícil para o Vasco, mas ainda bem que a gente conseguiu, né, pegar mais essa diferencinha ali, subir um pouquinho mais ali na tabela. Quem sabe sonhar um pouquinho mais, né?
É verdade, o Vasco agora abriu aí uns pontinhos em relação ao Cruzeiro, se bem que o Cruzeiro tem um jogo a menos,
pois
né?
É.
Né, ô Pedro Pistão? Quer dizer que isso. O negócio tá muito indefinido ainda lá na parte de baixo da tabela. Se lá em cima está indefinido... Imagina lá embaixo.
Pior ainda, né?
Mas a vitória do Vasco ontem foi fundamental, porque estava assim, dando uma pinta de que o Vasco não conseguiria o resultado.
Uhum.
Aliás, é digno de aplauso a postura do América. Já disse que já está... Obrigado. Sabe, eu sou uma pessoa atenta. Mas por quê? Porque já está rebaixado, já.
Uhum.
Agora, matematicamente... Já há duas rodadas, mas na prática já há bastante tempo e tem feito partidas muito duras com seus adversários.
É,
mas voltando a falar do Vasco, já é o segundo jogo que o Paê decide.
Uhum.
Né? Já é um jogador veterano, a gente sabia da qualidade dele, ele veio com uma certa desconfiança, não tem jogado todos os jogos, mas ontem ele chamou a responsabilidade. Eram 48 minutos, uma pressão danada em São Januário, porque você empatar com a Lanterna a essa altura do campeonato podia trazer consequências complicadas para a competição, e ele foi e bateu a falta de uma maneira muito bonita, falta no trinco, e fez um golaço. E sobre o Vasco, eu queria destacar que teve eleição para o clube social, né?
Verdade.
Pro Otávio, mas teve eleição para o clube social, e o Pedrinho, que é um jogador que com muitas conquistas na década de 90 no Vasco, foi eleito presidente do clube também.
Os torcedores que já gostam do Pedrinho, né, agora estão comemorando também.
É isso aí. A gente também aqui tem que destacar o Cuiabá. O Cuiabá se garantiu para a Série A. Mais um ano, né, no Cuiabá, aí, se garantindo na Série A. Todo mundo, porque quando começa o campeonato, faz a lista dos possíveis rebaixados, infelizmente o Cuiabá está sempre nessa lista.
Tá.
E o Cuiabá, mais uma vez, mostrou que tem fôlego aí para continuar um bom tempo na Série A e garantiu aí a permanência com mais essa vitória no Campeonato Brasileiro.
E é um clube criado pelo aquele centroavante gaúcho que jogou no Flamengo e no Palmeiras.
Uhum.
Foi ele que criou o clube, sabia?
Olha
aí. E o Cuiabá mostrando realmente uma força já vários anos seguidos apesar da desconfiança de todo ano ser colocado aí na lista das pessoas que vão, dos clubes que vão cair realmente. E se mostra aí já consolidado na primeira divisão por algum tempo, né? Legal.
Bom, o Campeonato Brasileiro vai ter uma pausa agora, porque temos data FIFA, temos aí eliminatórias da Copa do Mundo na frente, nessa semana agora, na quinta-feira. O Brasil tem dois jogos, é rodada difícil aí para a seleção brasileira, porque temos dois jogos, Colômbia fora de casa, na quinta-feira, e na terça-feira da semana que vem, só a Argentina.
Só isso.
Só isso na Argentina. E aí, Raquel, o que você está achando aí? O Fernando Diniz, embalado aí com o título da Libertadores. Você acha que o Brasil vai ter uma rodada melhor do que a passada? Porque na passada foi de doer.
Péssimo,
empate,
né,
com a Venezuela em casa e derrota para o Uruguai.
É, capacidade eu acho que a gente tem, viu, Adriano? Se depender do Diniz, né, eu acho que a gente consegue sim. Mas os jogadores precisam se entrosar um pouquinho melhor, né? Precisam jogar um pouquinho melhor. Vamos ver.
Você acha que o Endrick entra em algum desses jogos, ou Pedro Pincer?
Ah, depende do contexto, né? A gente sair jogando eu acho muito difícil, né? Até porque é uma rodada realmente difícil para o Brasil, como você falou. Você jogar em Barranquilla contra a Colômbia, que é um estádio que certamente vai estar lotado, e depois jogar contra a Argentina no Maracanã, imagina. Eu não acho que o Brasil saia com 6 pontos. Eu acredito que se sair com 4 já está de excelente tamanho. Que aí dá para ajeitar as coisas, porque a eliminatória só volta depois em setembro do ano que vem. Né? É a última data FIFA desse ano, depois só volta em setembro do ano que vem. Então, se consegue um empate, uma vitória, acalma o clima para a retomada, né? Quando voltar. Mas eu acredito que em 4 pontos já me satisfaz. Não vejo 6 pontos, não. Porque muita gente nova, né, jogadores que, como eu sempre digo aqui, não estão muito acostumados com o clima de seleção brasileira, quer dizer, mas vamos torcer para dar certo. E o Diniz vem com moral depois da conquista da Libertadores, então ele está com autonomia um pouco maior, eu imagino.
Agora imagine, Raquel, se o Brasil tem 2 resultados ruins na eliminatória agora, e aí o pessoal vai ficar falando, a torcida, até setembro do ano que vem, pro Brasil se recuperar. Já pensou o que vai acontecer?
Que sofrimento, né? Ah, nem, gente.
Vamos torcer já corneta.
É verdade. Imagina aí você ficar aí quase um ano sendo cornetado. Vamos aguardar. Vamos ver se o Brasil aí emplaca e consegue aí 2 bons resultados. 2 resultados razoáveis, né? Para ver se não fica aí na pressão durante aí quase um ano. Bom, vamos agora falar de futebol feminino, porque tem o Campeonato Paulista, né, o Paulistão Feminino. E num resultado que eu achei surpreendente, o Corinthians, do técnico da seleção brasileira, o Arthur Elias, ganhou de 8-0 do Palmeiras, ô Pedro Pincer.
Realmente, apesar da gente saber que o Corinthians é um time melhor, né, ganha vários campeonatos aí em sequência, é um resultado fora da curva, realmente. E o Corinthians mais uma vez se habilita a mais uma final, deve jogar contra o vencedor de São Paulo e Santos, não é isso?
Exato,
isso.
Que jogam hoje.
Isso, então, mas 8-0 realmente é fora da curva, apesar de toda a qualidade do Corinthians. Eu não vi o jogo, não sei o que aconteceu, se teve alguma circunstância fora do que a gente imagina, mas realmente 8-0
tem que 8-0 é bom de qualquer jeito, né?
Pois é, exatamente. Sobre a seleção feminina, eu só queria destacar aqui rapidinho, a gente vem de 2 amistosos contra o Canadá, né, com 1 vitória e 1 derrota, e agora ele convocou a seleção brasileira para 3 amistosos que vão acontecer entre o final de novembro e o início de dezembro no Brasil, 2 contra o Japão e 1 contra a Nicarágua. É o calendário da seleção feminina.
Tá aí, então. Vamos aí acompanhar, né, aí a preparação da seleção feminina. E para encerrar aqui, Raquel, teve uma competição aqui em Brasília, né, que inclusive a Bia Haddad Maia, né, que é tenista 11ª colocada no ranking mundial, participou e fez bonito aí pro Brasil. Brasil nos playoffs da Billie Jean King Cup.
Isso.
Conta aí para nós, Raquel.
Ela é número 11, né, no ranking mundial, e agora vitória no confronto com a Coreia do Sul. Né, muito legal o torneio feminino por equipes, e o Brasil vai disputar então o classificatório mundial no ano que vem.
Exato. Eu tinha destacado esse evento na sexta-feira. O nível foi muito legal ter trazido o evento para cá, por uma questão até de um dos patrocinadores do tênis do Brasil ser sediado aqui em Brasília, acho que teve muito a ver por ter trazido o jogo para Brasília. Assim, o nível não foi o maior, se você ver os placares, foi uma coisa muito, muito grande o nível, a diferença de nível entre as brasileiras e as coreanas. Mas assim, foi muito bacana, tinha bastante gente e a Bia é uma grande tenista. Eu acho que se você ser uma tenista mulher no Brasil e hoje ser 11ª do mundo, é uma coisa muito grande e dá um alento e uma perspectiva muito legal do que pode vir a acontecer para o ano que vem. Entendeu? É uma tenista muito legal de assistir. Muito forte, muito técnica, enfim, muito bacana.
Legal. Então, destacamos aqui também o tênis no 11 Minutos. Pedro Pincer, muito obrigado, viu, pela sua participação. A gente volta a conversar na sexta-feira.
Muito bem. Eu que agradeço, Adriano, mais uma vez a oportunidade de estar aqui. Raquel, obrigado mais uma vez também. E sempre aquela saudação especial a quem nos acompanha. Um abraço e até a sexta. Tudo de bom.